A crise está para durar e as consequências da crise serão duradouras e profundas. Em toda a Europa, o desemprego irá crescer nos próximos tempos e também os problemas sociais irão agravar-se. E isso é um quadro que exige uma resposta, que vários países vão tomando medidas para corresponder a essa situação de crise, mas elas vão ter que ser mais fortes, quer que quanto ao déficit público, que se vai agravando em diversos países da Europa, em alguns atinge uma proporção que é grave em relação à possibilidade de cada país sobreviver com liberdade e com independência, e também se põe em relação a todas as consequências que começam a erguer-se ali ou acolá, por exemplo, contra os migrantes, e que a Igreja tem que reagir para, a favor de uma integração, quer com a dignidade dos direitos humanos, a qualidade do trabalho, que também, graças ou em virtude do desemprego, começa a ser posta em perigo, e uma série de fatores que levam, de facto, e conduzem a uma grande transformação, aquilo que poderemos chamar mesmo uma revolução da solidariedade, porque não será só a solidariedade do Estado e das instituições que existem para responder, mas será necessário que todos os cidadãos e as famílias partilhem o emprego, partilhem também as suas possibilidades económicas, e partilhem não só entre a Europa, mas entre a Europa e o mundo.
Acha então que é preciso definir estratégias para o exercício da solidariedade?
É preciso, é urgente definir essas estratégias, quer da parte das igrejas e do seu contributo para que se evidenciem os sinais positivos que já existem, um pouco na perspectiva do nosso simpósio Reinventar a Solidariedade, que foi muito bem acolhido aqui como iniciativa que parece exemplar, e começarmos a desenhar novas formas devido a uma inovação social que correspondam às novas necessidades.
Que apontem para uma conversão de comportamentos, para uma ética na economia e na política.
Pois, isso aí parece evidente de há uns tempos para cá, mas não basta que nós façamos discursos, é necessário, como dizia o cardeal Tatamanzi na sua homilia, é necessário passarmos aos factos, passar da profecia dos discursos à profecia dos factos. E de facto esses factos e essas iniciativas começam a aparecer ali ou acolá, é preciso anunciá-las, proclamá-las, dizer que é possível reagir, dizer que é possível contrariar este estado das coisas, e por isso aí está o papel da Igreja de revigorar a solidariedade, de a fazer tornar mais larga e mais eficaz, e aí com apelo é que também as pessoas da economia, os empresários, os gestores, quer também os políticos, possam tomar decisões que venham atenuar o desgaste que se começa a evidenciar.
É importante então uma presença maior, digo eu, dos cristãos nos órgãos de decisão, por exemplo no Parlamento Europeu, numa altura em que se vota um pouco por toda a Europa?
Essa houve também uma mensagem do Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, que mandou uma mensagem que foi ouvida em vídeo, e onde fazia um pouco eco disso, embora não fosse uma mensagem com cariz confessional, mas eu diria que, de facto, o papel das igrejas nesta conjuntura é fundamental para dar ânimo e para criar iniciativas de proximidade, dada a estrutura capilar da Igreja. Ela pode estar presente junto das populações e ter gestos novos. e isso é que os comportamentos novos, uma vida mais sóbria, uma vida mais, menos consumista e que seja capaz mesmo de partilhar o trabalho, partilhar o emprego, para que outros possam ter emprego, de ter menos horas de trabalho. Isso começa a aparecer, a meu modo de ver, como um caminho necessário, porque não haverá, trabalho para todos, como se viu noutros tempos.
Sente-se uma Europa mais economicista, mais consumista e menos a apontar para os valores?
Isso tem sido o que acontece, embora se sinta neste momento que há várias Europas, e aí é que está o perigo. Que a União Europeia possa ser verdadeiramente uma família e uma casa comum exigirá um trabalho de pedagogia a desenvolver para que se ganhe uma consciência maior do que é a União Europeia. E, portanto, há aqui um trabalho também a fazer de consciencialização das pessoas de que somos cidadãos não só de cada país, mas também da Europa. E isto é um trabalho que está muito ainda por fazer, para que depois a Europa possa ser também solidária, não só entre si, porque já será muito o trabalho a fazer, mas também com países onde ainda se vive carências maiores. E talvez essa seja também uma via para a própria resolução dos nossos problemas, seja a abertura solidária a situações mais difíceis.
Como é que acha que os portugueses, ainda por cima agora com o novo governo, novo cenário político, como é que acha que os portugueses deverão comportar-se perante a crise? Que saídas para a crise?
Elas vão sendo, as saídas para a crise vão sendo apontadas em várias iniciativas que a Igreja foi tendo desde abril, podemos dizer até desde fevereiro, com uma carta de reflexão que a Comissão de Justiça e Paz publicou, depois com a audição pública sobre dar voz aos pobres para erradicar a pobreza, depois com o simpósio de reinventar a sociedade, depois com as jornadas pastorais e episcopado e agora com, em novembro, com a Semana Social em Aveiro, de 20 a 22 de novembro, sobre também o tema da construção do bem comum. Portanto, são todas iniciativas onde se reflete calmamente, serenamente, essas vias, que são vias que exigem mudança de vida, mudança de critérios, de estilos de vida, de mentalidades, e isso é sempre mais difícil, porque esta crise é uma crise que será profunda e levará à alteração de comportamentos. E, sobretudo, é uma crise que descobre valores culturais e espirituais. É uma crise cultural e espiritual antes de ser uma crise financeira e económica. E é necessário, no caso de Portugal, que haja, de facto, uma sólida governabilidade para que as medidas tenham eficácia e sejam acolhidas pela maioria dos portugueses. E por isso, porque há medidas a tomar que não são certamente populistas. E a reação ao populismo num tempo de crise é fundamental para que haja um grande discernimento daquilo que constrói o futuro e não daquilo que são soluções imediatas.
O que implica a estabilidade política, tendo nós um governo, em princípio, minoritário.
Exatamente, por isso é preciso encontrar uma solução de governabilidade estável, dado o momento que vivemos. Não é a hora de sermos teimosos em situações, mas de encontrarmos aquela que melhor serve o país, porque é para isso que são escolhidos governantes, é para encontrar as melhores saídas para o país e não para si próprios ou para os próprios partidos.